215 milhões de treinadores. Tino Marcos e a Eric vão chamar agora o Carlo Ancelotti, depois das boas palavras do Rodrigo Caetano, né? Fazendo uma explanação bem técnica, 91 pessoas, e aí vem Carlo Ancelotti. E é legal a gente falar que, perguntado recentemente, ele disse: meus exemplos da seleção, 94 e 2002, quando o Brasil foi campeão. Vamos ver agora. Professor Carlo Ancelotti, aniversariante do dia 10 de junho, três dias antes da estreia da seleção brasileira. O italiano que se apaixonou pela seleção do Brasil foi contratado na gestão do Edinaldo Rodrigues, quando ninguém acreditava que o consagrado Carlo Ancelotti viesse aqui.
E vai, já Carlos, de contrato renovado, né, Wellington? Já com contrato renovado para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Vai começar. Atenção, você no carro, no trânsito, aumenta o volume que Ancelotti vai lançar a lista de convocados do Brasil.
A este evento, que é um evento importante, muito importante, muita curiosidade, muita expectativa. Antes de todo, quiero agradecer a CBF, porque para a renovação do meu contrato, agradecer ao presidente Samir, a toda a diretoria, a todos os funcionários da CBF, a minha comissão técnica, para dar-me a oportunidade de seguir trabalhando aqui, nesse país, maravilhoso país. Maravilhoso país, outro 4 anos. Então, muito obrigado por isto. Eu acho que morar aqui, viver a experiência, a paixão do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro, e obviamente agradecer a todos os torcedores que me receberam muito bem até o primeiro dia. Agradecer a todo, porque morar aqui, viver aqui é muito, muito bonito. Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores. Por quê? Porque a concorrência neste país é muito, muito alta. Falei na primeira coletiva de prensa que havia muita concorrência, e é a verdade. Sei perfeitamente que alguns jogadores que estiveram com nós neste ano não estarão contentes desta lista. Sinto muito isto, quero agradecer todos os que estiveram com nós neste ano, também os que não estiveram e que fizeram um trabalho fantástico, um esforço fantástico para estar nesta lista. Creemos que é uma lista que pode desenvolver um futebol de qualidade para a seleção, feito com lo que siempre creemos, con un espíritu colectivo extraordinario, con boa actitud, con concentración y con disciplina. Es la lista perfecta, no es la lista perfecta, estoy cierto de esto, pero tengo que decir que no va a ganar la Copa del Mundo o equipo perfecto. O equipo perfecto no existe. Acho que pode ganhar a Copa del Mundo o equipo mais resiliente. Queremos ser o equipo mais resiliente do mundo para tentar de ganhar a Copa do Mundo. Eu não tenho medo de dizer que podemos ganhar a Copa do Mundo, porque sei perfeitamente que é uma expectativa muito alta, mas una expectativa alta te mete más motivación. Y la motivación es un aspecto muy importante para preparar esa Copa del Mundo. Recebi muito conselhos. Muito. Sim. Periodistas, opinionistas, influencers, cantantes, jogadores, ex-jogadores, em todas as partes do mundo, porque iba a Europa com o avião e o piloto me dizia: quem vai convocar? Então, agradeço a todos, mas tenho sinceramente que dizer que o trabalho feito para a comissão técnica durante um ano foi um trabalho muito, muito bom. Feito com competência, primeiro, com seriedade, com profissionalidade e com paixão também. E eu acho que eu tenho todas as informações possíveis para fazer uma lista com menos erros. E não quero ser arrogante e dizer que sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão, mas, como disse, agradeço a todo mundo por os conselhos. Outra? Nada mais, começamos com a lista, porque...
Chegou a hora, hein? Você no YouTube já tem as imagens. Vamos à convocação do Brasil para a Copa do Mundo 2026.
Goleiros.
Vai.
Sim, sim. Passamos. Alisson, Liverpool. Ederson, Fenerbahçe. Everton, Grêmio. Defensores, Alexandro, Flamengo. Bremer, Juventus. Danilo, Flamengo. Douglas Santos, Zenit. Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibáñez, Al Ahly. Leo Pereira, Flamengo. Marquinhos, PSG. Wesley, Roma. Meio-campista, Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Danilo, Botafogo. Fabinho, Al Ittihad. Lucas Paquetá, Flamengo. Agora vem o bonito. Atacantes. Hendrik Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Júnior Santos.
O êxtase coletivo com a convocação do Neymar. Não terminou ainda a lista, mas o delírio é tão grande que o Ancelotti foi interrompido.
Não.
Tá faltando o Vini Júnior aí.
Seguimos.
Seguimos.
Rafinha, Barcelona. Ryan Bournemouth. Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado.
Nós que agradecemos. Carlo Ancelotti está convocado ao Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Goleiros Alisson, Ederson e o Everton, surpresa, hein? O goleiro do Grêmio, ex-Palmeiras, ganhou a vaga do Bento, que era quem vinha sendo convocado, falhou bizonhamente semana passada num jogo decisivo, no jogo do seu clube lá no futebol árabe, o Bento caiu. Entra o Everton, são três goleiros muito experientes, Alisson, Ederson e o Everton. Os homens de defesa, o Alexandro, lateral do Flamengo, Bremer, revelado pelo Galo, hein? Cria do Atlético, Bremer, hoje zagueiro da Juventus da Itália, confirmado. Danilo, cria do América. O Coelhão vai ter de novo um jogador na seleção brasileira, Danilo, convocado, zagueiro do Flamengo. Douglas Santos passou pelo Atlético, hoje no Zenit da Rússia, também convocado. Gabriel Magalhães está fazendo uma temporada impecável pelo Arsenal, confirmado também. O Ibanhas, o Marques cantou a pedra que o Ibanhas estaria nesta convocação. O Ibanhas, do futebol árabe, passou pelo Fluminense. Ibanhas convocado também. Léo Pereira, do Flamengo. O capitão experiente Marquinhos, do Paris Saint-Germain. O Wesley, ex-Flamengo, atualmente na Roma da Itália, também convocado. São os jogadores de defesa. No meio-campo, Bruno Guimarães, que esteve lesionado, aliás, fez sua recuperação, parte dela, aqui na cidade do Galo, com o Dr. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. O Casimiro, que se despediu no fim de semana do Manchester United, não joga mais na Inglaterra. O Casimiro, confirmado na seleção brasileira. O Danilo, do Botafogo, que no fim de semana se recusou a jogar pelo Fogão para não completar o 13º jogo para poder se transferir para outro clube no Brasil. Danilo também convocado. Fabinho reaparece na Copa do Mundo, meio-campo, ex-Liverpool, atualmente no Al Ittihad do futebol árabe. E o Paquetá, hein? Muita gente já não acreditava mais na presença do Lucas Paquetá. O Paquetá do Flamengo está confirmado. São os jogadores de meio-campo. O ataque do Brasil: Endrick do Lyon, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o Igor Thiago, revelado no Cruzeiro, olha aí a cria da toca, o Igor Thiago, atualmente no Brentford da Inglaterra, fazendo uma grande temporada de Premier League, convocado. Luiz Henrique do Zenit, também convocado. Matheus Cunha, homem de confiança do Ancelotti, faz também boa temporada no Manchester United, também confirmado. Rafinha do Barcelona, outro que é figurinha carimbada já na seleção do Ancelotti. O Vini Júnior do Real Madrid e o Rayan, revelado pelo Vasco, atualmente no Bournemouth da Inglaterra, faz grande temporada no futebol inglês, o Rayan. E ele, Neymar Júnior, portanto, está confirmada a seleção brasileira. O Wellington Campos, o cenário aí no Rio de Janeiro, vamos ter a entrevista coletiva aí mesmo no Museu do Amanhã. O Ancelotti vai atender a imprensa, Wellington?
Vai sim, nós estamos aqui já no auditório, né? Ele está saindo do palco do evento e está aqui. para o auditório, que já está a imprensa, a sala vai ficando completa, porque são 128 jornalistas credenciados para essa entrevista coletiva, e dentro de 5 a 7 minutos vai começar a convocação. Apenas para dizer que da lista de Brasil e França e Brasil e Croácia, ele trocou o Bento pelo Everton, que não se... de uma surpresa, porque ele participou de Copas do Mundo e tudo. Na defesa, todos os jogadores que ele levou lá para a cidade de Orlando, depois Boston, estão aqui nessa lista. E os jogadores de meio campo, o Andrei Santos foi porque o Bruno Guimarães estava machucado, e o Gabriel Sara foi porque o Lucas Paquetá também não tinha condições. E no ataque ele tirou o João Pedro e botou o Neymar, sem reação, aqueles dois jogos. Assessoria de imprensa já chega por aqui, Cássio Arregui, né? Já temos aqui o Hugo também, e está chegando dentro de mais alguns instantes o técnico Carlo Ancelotti para a convocação. Agora, que momento emocionante quando ele anunciou o nome de Neymar. E agora, nos céus do Rio de Janeiro, aqui da Praça Mauá, temos a imagem do canarinho, né? É feita através de drones, uma coisa sensacional, meu ídolo.
Muito legal, impressionante. Eu digo sempre, não vou atar aí pra você do YouTube, hein? O canarinho sendo projetado ali com os títulos da seleção brasileira. Já você vai ouvir o Ancelotti, certamente, né? A primeira pergunta será sobre Neymar. E a Itatiaia com o seu programa especial de convocação, para a Copa do Mundo. O Brasil está convocado e o Neymar está garantido. Vamos trazer aqui os nossos analistas para falar um pouquinho da seleção brasileira, do Panzi, começando por você. O Neymar, esperado por alguns, não bem visto por outros, mas o Neymar está convocado e acho que não tem nenhuma grande discordância da lista do Ancelotti pro Mundial, hein, Edu?
Primeiro dizer pro Neymar continuar se preparando, né? Porque não é porque foi convocado que agora pode ir pro Cruzeiro, pro meio do mar, para fazer festa. Então tem que continuar se preparando, se condicionando fisicamente, jogando pelo Santos, pelo menos até a parada, focar na Copa do Mundo, entender que ele chega para essa Copa do Mundo de uma maneira diferente das Copas anteriores. É claro que ele chega como o maior nome, assim como nas Copas anteriores, mas talvez ele não chegue como o principal jogador no momento da seleção brasileira, né? É jogar pro grupo, entender que é o coletivo e que ele é mais um, coletivamente, na Copa do Mundo. E ali, Thiago, é dentro daquilo que a gente falava antes da convocação. Vão ter os nomes que muita gente vai dizer que está errado. Eu, por exemplo, acho que o Everson é um goleiro hoje muito mais bem preparado do que o Everton, mas nem por isso o Everton não mereça. É muito bom goleiro, está bem no Grêmio, tem experiência de Copa do Mundo já, de Olimpíada, goleiro de Olimpíada, campeão olímpico. Então, assim, tudo se justifica. E é como disse o Alê Oliveira, não é o Everton que vai fazer a diferença, não seria o Everson. O Neymar pode. A depender de como ele chegar, esse sim pode fazer uma grande diferença. Todos os outros são jogadores importantes, jogadores de muita qualidade. A gente tem um treinador qualificadíssimo, um treinador que é maior que a maioria dos atletas. Então o vestiário vai seguir olhando para cima na hora da preleção, na hora da conversa com o Ancelotti. E é uma Copa, cara. A seleção brasileira, se fosse o campeonato mundial de 38 rodadas, dificilmente a seleção brasileira brigaria por vaga na Libertadores. Mas é Copa, cara. São 8 jogos, é fase de grupos e depois um jogo só. E Copa diminui distâncias técnicas. Se você chegar mentalmente forte, pode dar liga. Os 3 primeiros jogos, você crescer e ali já no mata-mata deu liga, encaixou. Pode ter um encaixe de um time, de um determinado time, de uma determinada formação. Então, e é a camisa da seleção brasileira que pesa. E Copa tem muito disso. Não dá pra acreditar, não dá pra desprezar, não. A gente tá falando da maior seleção do mundo, que não é a melhor no momento, mas que entra pra jogar uma Copa candidata, como sempre entrou na história.
O Ale Oliveira, para Unimed BH, 55 anos. Nosso tempo é feito de cuidado. Não deu pro Thiago Silva, como a gente chegou a imaginar, mas não fugiu daquela lista inicial que a gente tinha trazido, das escolhidos, né? Das escolhas do Ancelotti. Inclusive, você lembrava também do Ibanhas para fazer essa função na lateral direita, na ausência do Militão. No YouTube, Ale, mais de 10 mil pessoas nos canais da Itatiaia e, claro, outras centenas de milhares voltando para casa no trânsito, nas outras plataformas, no aplicativo, no site, esperando pela sua palavra, a sua análise, Ale.
É, eu acho que era mais ou menos aquilo que a gente esperava. Eu acho que existia uma dúvida com relação a esse terceiro goleiro, que normalmente não muda muito o preço do dólar. Tinha uma dúvida, e no meu caso, uma esperança do Thiago Silva. Tinha uma questão ali dos atacantes, mas a verdade é que o Pedro, na última Copa do Mundo, ele não conseguiu performar, não conseguiu desempenhar, e mais, né? Se você pegar, por exemplo, o Mundial de Clubes, aquele com um montão de time, o Pedro também não conseguiu jogar, né? Por causa da velocidade do jogo, do nível de enfrentamento e tal. Naquele Mundial, inclusive, o João Pedro, que também fica fora, né? Acabou brilhando, mas o Pedro não conseguiu jogar, não conseguiu desempenhar. E acho que a questão mesmo é do Neymar. A minha única discordância com relação a todo esse processo do Neymar, o Neymar, ele chega muito melhor do que ele se apresentou aqui no Brasil. O melhor momento dele no Brasil é nessa sua reta final de carreira aí. A única questão é que, no meu modo de entender, pode ser que os treinamentos mostrem outra coisa, né? Mostra que, de repente, o time do Santos fazia mal pro Neymar, né? E ele jogando com os caras bons, os caras do primeiro escalão do futebol mundial, ele conseguia desempenhar a ponto de ser titular do time. Eu não acredito. Acredito que o papel do Neymar hoje é de coadjuvante, até pelas questões físicas. Ele não consegue ir no Santos jogar várias partidas em sequência. Então, minha única dúvida é o seguinte, que eu acho que é uma dúvida que o próprio Neymar tem, que o Ancelotti tem, a comissão técnica tem. Qual vai ser a resposta do Neymar sendo um coadjuvante da seleção brasileira? Porque, Tiagão, ele nunca viveu isso na vida dele. Então, eu não sei se ele sabe como ele vai reagir. Porque ele nunca passou por isso. Quando que o Neymar foi coadjuvante? Em nenhum momento. Mesmo na baixa dele no Santos, ele era protagonista e dono do clube, né? Então, eu tenho essa dúvida. Por isso que eu levaria ele para os jogos contra a França e Croácia, deixava ele no banco, para ver como que ele vai reagir. Se ele vai fazer bico, se ele vai ficar bravo, se ele vai dar força para os companheiros. Porque é um momento diferente do que o Neymar viveu. No mais, realmente, depende de quantos favoritos você pensa para a Copa do Mundo, né? Eu acho que tem dois que para mim são destacados, que é França e Espanha. O Brasil certamente não está ali no rol dos três, quatro favoritos. Mas muitas Copas do Mundo que a gente acompanhou, que a melhor seleção não venceu. A melhor seleção não venceu. Então,
inclusive, sabe, a última, né? Que a Argentina começou mal demais.
Mal.
E ela dá uma arrancada, mal. Ela cresce ali na fase de mata-mata, né, Lê?
Então, acho que a experiência do Ancelotti em fazer um time que tenha um equilíbrio entre momento defensivo e ofensivo, mais cauteloso, sabe? E torcer muito, mas muito, cara, que os nossos principais jogadores joguem na seleção que eles não jogaram ainda, né? Então, você pegar. O Brasil normalmente tem parado nas quartas ali, né? Mas na quarta semifinal, que o Vini e o Rafinha arrebentem. Uma marcação sólida, uma defesa firme, postada, fixa. E que a bola chegue nos dois e eles arrebentem com o jogo. Duas partidas, quartas e semi. Então eu me confesso um pachecão e fico arrepiado toda vez que fala de seleção, principalmente em Copa do Mundo. É isso que nós temos aí e vamos com tudo, vamos pra cima deles, viu, Tiagão?
Eu também tô nessa, Ale, tô muito nessa contigo, sou mais o Brasil, hein? Muito mais o Brasil e junto da Itatiaia partindo pra outra cobertura de Copa do Mundo, no meu caso especificamente a quinta Copa do Mundo aqui pela Itatiaia, 6:18, ô Marques.
Sim, senhora.
Lembrando aqui, achei que era o Max que tivesse falado sim senhora, não é o Max. Nossa,
calma aí, pô.
Deu um sim senhora aí de algum lugar. Ô Marques, o ataque do Brasil tem Endrick,
O Martinelli do Arsenal, que não vive uma grande fase, mas é também de confiança, esteve em quase todas as convocações, se não esteve em todas. O Igor Thiago, que a gente dizia, revelado pelo Cruzeiro, hein? Cria da Toca, fazendo um grande papel. O Luiz Henrique do Zenit, que quando entrou nos últimos jogos com o Brasil, mostrou ser uma boa opção, né? Principalmente para aquele segundo tempo, o Brasil usar o Salseiro, ele pode fazer o diferente. O Matheus Cunha faz temporada bem regular, importante o Matheus Cunha do Manchester United. O Rafinha do Barcelona também, figurinha carimbada, ficou de fora das últimas convocações, estava lesionado, agora tá inteiro, já voltou inclusive para ser campeão espanhol no Barcelona. O Vini Júnior, que termina a temporada com o Real Madrid em baixa, mas não ele, Vini, só o Real como um todo. E o Rayan, que pode ser aí a grande surpresa desse ataque do Brasil, Marques.
É, ô Thiago, primeiro destacar que alguns atletas perderam a sua vaga aos 45 do segundo tempo.
Quem?
O Bento perdeu sua vaga com as suas falhas recentes lá jogando pelo time do Ronaldo, Cristiano Ronaldo, tomando gols com falhas grotescas.
O Al-Nassr, né? É. Foi num clássico com o Al-Hilal, estava sendo campeão aos 43, exatamente. Ele tomou a penosa.
Eu acho que custou a sua convocação, Thiago. Outro que era uma figurinha carimbada também, João Pedro, que se figurava em praticamente todas as listas, aos 45 do segundo tempo, também ficou fora. Eu chamo atenção para esses nomes porque, poxa, depois de um processo tão longo, né? Um ciclo tão longo e intenso, você sempre sendo chamado e aos 45 ser preterido é uma punhalada, né? Então é legal lembrar desses nomes, né? Que também estavam brigando por uma vaga e no final foram preteridos. O Endrick ganhou a vaga na última convocação. Aliás, a última convocação garantiu alguns nomes, né? Para essa última lista, né? Na minha opinião, o Endrick, o Igor Thiago, o Martinelli, o Danilo do Botafogo, foram os nomes que na última convocação botaram a pulga atrás da orelha do Ancelotti, Thiago.
E ele tá falando, vamos ouvir o mister, Carlo Ancelotti e a sua coletiva.
Do goleiro, somos privilegiados um pouco mais a experiência a este nível e por isso também chamamos o Weverton do Grêmio, porque é jogador experiente que não precisamos testar, não hemos testado, mas sabemos seu valor neste tipo de competição, porque eles estão acostumados neste. Sinto muito, muito que outros não estão aqui, como esteve Bento, por exemplo, como esteve Hugo Sousa, mas isto sinto muito, me dá poco de, como puedo decir, tristeza, eso, pero ellos tendrán como otros jóvenes que no están en esta lista, como Andrei Santos, como João Pedro, son jóvenes y tendrán la oportunidad de estar en el proyecto de la próxima Copa del Mundo.
Lá no fundo, Vinique, por favor.
Flávio Vinique, SBT, N Sports, aqui em cima, boa noite. Ancelotti, boa noite. Tchau. Rodrigo,
boa noite. Fábio,
boa noite. Boa noite a todos. Como é um grande assunto dessa convocação, tudo que cercava a presença ou não do Neymar, todo um suspense, eu queria me aprofundar um pouco mais, se me permite, mister. O que foi decisivo? O que te convenceu a chamar o Neymar? A condição física, você se convenceu que ele está bem fisicamente, sempre deixou claro que o futebol, a parte técnica, o talento você já conhecia, o Neymar não precisava ser testado. Ele, sim, te convenceu pela parte física, a mobilização e todas essas pessoas lá fora também, acabou influenciando, de certa forma, o apelo popular também pela presença do Neymar? Muito obrigado.
Bom, lo que la evaluación de todo el año ha sido solo la parte física, hemos siempre hablado de eso, era solo para animar, solo un tema físico. Los últimos juegos jugó con continuidad, puede ser que él tenga posibilidad de mejorar su condición física en este periodo hasta el primer juego de la Copa, él tiene esa oportunidad, pero pensamos que a parte de eso, la experiencia, este tipo de competición, el cariño que tiene en el grupo, puede crear también un ambiente mejor en el grupo y ayudar al equipo
a sacá-lo melhor.
Pedro. Michelotti, aqui um pouquinho à sua direita, Pedro Ivo, da ESPN, tudo bem? É, passado o debate se o Neymar iria ou não para a Copa e ele vai, vai se colocar também o debate se ele vai jogar. Me chama a atenção que na primeira resposta que se dá ao Carlos Gil, você fala que tem que estar preparado para jogar, para não jogar, para estar em campo, para não estar em campo. Você comentou com a gente lá em março que já tinha um time ideal na cabeça, se não tivesse problema. O Neymar, ele está nesse time ideal hoje para você?
Quero ser claro. È limpo, è onesto. Él va a jugar, se merece jugar. Ahí tenemos treino e o gramado do treino va a decidir que va a jugar. Yo tengo una idea de que puede ser o equipo titular en este momento, ma después tengo que ver cómo la gente se entrena, cómo el jugador está preparado, si tiene buena condición física y mental para poder ser no equipo titular. Repito, Neymar tiene el mismo papel que tienen los otros jugadores, de aportar, porque yo acho que es importante no fixar toda expectativa sobre un jugador. Yo acho que tenemos una responsabilidad común como equipo y cada uno tiene que aportar y meter las propias calidades solo para una cosa: ayudar a selección a ganar la Copa del Mundo. Yo no pido otra cosa, no quiero estrellas, no quiero, quiero solo jugadores disponibles para ayudar al equipo a ganar los juegos.
Mister, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. Vou sair um pouquinho do tema Neymar, porque além da expectativa em cima da convocação dele, acho que tem uma outra surpresa na lista que você já citou, que é a presença do Everton. Talvez na cabeça das pessoas e num raciocínio lógico, você teria uma escala ali de preferência dos nomes que você vinha testando, e se saísse alguém, talvez o Hugo fosse o quarto nessa escala, pelos nomes que você testou. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais na explicação de por que o Everton e como foi esse racional, olhando, né, para um momento em que o Alisson ainda está voltando de lesão e que acho que tem algumas outras questões envolvidas.
Obrigada. Não entendi o final. Ah, sim. Allora, Alisson sta volviendo da lesione, però sta allenando, è due settimane che lui allena normalmente, sta bene, e ciò che va a giocare il prossimo gioco, e anche se lui non va a giocare, lui ha tempo per stare 100% quando a te il primo gioco. In questo anno abbiamo testato tre goleiros, Bento, Hugo Sosa e John, e abbiamo pensato che per questa competizione precisamos più un giocatore esperiente come può essere Everton.
Muito bem, técnico Carlo Ancelotti, você vai seguir acompanhando os desdobramentos da convocação da seleção brasileira, já já dentro da turma do bate-bola com o João Vitor Cirilo e o nosso time da Itatiaia. Eu ouvi o Marques, quero ouvir o Fabrício Guerreiro sobre a convocação da seleção brasileira. Eu falei da sua área, da meiuca, Fabrício. Bruno Guimarães, Casimiro, o Danilo, né? O Danilo Santos do Botafogo. E aí, pra mim, duas surpresas, entre aspas. O Fabinho, que já havia sendo convocado, o Fabinho foi meio como pra apagar um incêndio ali no meio campo, né? Um bombeiro. E o Lucas Paquetá, do Flamengo, que chegou, né, a ser julgado por envolvimento em apostas. É bom lembrar que ele foi absolvido, foi inocentado. E o Lucas Paquetá do Flamengo, que não aconteceu ainda, ele não explodiu no Flamengo, não foi aquele Paquetá da Premier League do futebol inglês, mas ganhou um voto de confiança do técnico Carlo Ancelotti. O que você achou do meio campo aí dos convocados do Brasil, hein, Guerreiro?
Pô, Thiago, você já sabia, né? Ah, quer ficar dando migué? Você não errou nenhum, pô.
É, na minha pré-lista aí, pô, é isso. Eu tentei dar uma força pro Thiago Silva, mas não colou não, viu, Fabrício?
Não, Thiago Silva, pelo amor de Deus, você forçou demais, hein? Manda esse print aí pra ele. Pra ele te mandar um vinho lá do Porto.
Bom,
ah,
também.
Thiago Silva, sai daí. Sai pra lá, era Thiago Silva. Pé frio, Thiagão. Você tá doido, chorão. É capitão chorão, pô. Para. É
pelo nome, pelo nome.
Não, brincadeira. Brincadeiras à parte. É um excelente jogador. Se fosse convocado também, faria por justo ali. Mas, enfim, o meio de campo, Thiagão, é isso aí mesmo, cara. É o Casimiro, né? Bruno Guimarães, eu acho que vai ser ali. O Fabinho, né? Que é a surpresa, mas, assim, é o cara que
é o mais que faz o papel mais parecido assim com o Casemiro, né? E o Ancelotti gosta de ter esse cara ali, né? De primeiro volante, com aquela consciência. A única coisa que me preocupa, assim, nessa convocação, são que acho que tem uns 5, 6 aí que foram convocados mais pelo que estavam fazendo, que faziam antes, do que estão fazendo agora. Entendeu? E aí é como o Ancelotti falou, né? Tentar recuperar esses jogadores, tentar ver nos treinamentos. Porque a gente vê, por exemplo, os 3 goleiros que foram convocados. Posso fugir um pouco do meio de campo, Thiagão?
Pode, claro. Você sempre foi um jogador indisciplinado assim, no meio campo. Você sempre correu pra todo lado. Pode ir agora também, Fabrício.
desculpa, guerreiro.
Não, como imagina, tô brincando.
Aí então vamos voltar pro Paquetá, então, vai.
Não, pode isso, fica à vontade,
esse fuso,
cara.
Esse fuso horário tá me perturbando um pouco, velho.
Não, fica, o Fabrício tá na Argentina, meu, eu tô brincando, você pode ficar à vontade, Fabrício, vai lá,
Ah, o Alisson acabou de falar, não tem fuso horário aqui não, traíra, fica quieto aí. O Lucas Paquetá, Thiagão, é lógico que não é aquele jogador, né, que a gente tava acostumado a ver também no e ele entra também nessa situação, né? Mais pelo que ele já fez do que ele tá fazendo agora. Mas ele já melhorou muito de quando ele chegou no Brasil. Ele chegou todo duro, engessado, parecia que ele roubou, né, meu? E aí andou até fazendo umas coisas assim, feio pro futebol que a gente esperava dele, com a técnica que se espera do futebol do jogador brasileiro. Mas ele tem melhorado, e a gente sabe como é que é a apelação, né, da mídia, do Flamengo, entendeu? Então, levou, e eu acho que vai cumprir bem essa função. Eu acho que ele faz uma função, de repente, como terceiro homem de meio de campo ali, se forem 3 volantes, ajuda a fechar o meio de campo, consegue ter facilidade para chegar na frente também. É uma boa pedida esse meio de campo. Agora, retomando esse raciocínio de jogadores que fizeram e não estão fazendo tanto, estão jogando tão bem, aí a gente vai pros 3 goleiros, né? Os 3 goleiros, o Alisson, o Ederson, realmente não passa muita confiança. O Everton foi uma surpresa geral, né? Aí a menina até tava questionando o Ancelotti aí na coletiva, mas aí tem muito do Taffarel, de repente, né? Ser o preparador de goleiro e tá lá no Sul, porque assim, ao meu modo de ver, seria o Hugo Souza, né? Aliás, o Hugo Souza é o que mais tá jogando desses 3 goleiros aí, tá jogando mais que esses 3 goleiros. E aí a gente vê o Danilo também, que tem jogado, mas joga bem com a seleção, homem de confiança, né? Do Ancelotti. Mas é uma incógnitazinha também, sabe? Não sei se vai ser titular, né? Porque isso o treinamento vai mostrar. O próprio Alexandre, né, também é aquele jogador que é mais zagueiro do que lateral, mas o Ancelotti gosta dessa linha, né? Os italianos gostam dessa linha mais fixa ali atrás. Ele jogava com o Maldini, assim, né? A gente lembra aquele Milan campeão com o Ancelotti? Era Cafu, Stan, Nesta e Maldini, né? Como lateral esquerdo, que é praticamente um zagueiro. E a maior dúvida de todas, né, Thiagão? O nosso Neymar. Mas como é legal, né, cara? A gente tava numa ansiedade. Eu até tava brincando com o Alisson, que o Alisson podia começar logo pelo Neymar, né? Se ele vai, se não vai. Mas ele foi aí, a gente, primeira vez que eu acompanhei ali, ó. Ih, rapaz, falou o M, é agora. Mas é bacana, né, cara? Você vê a emoção de todo mundo. Eu acho que no final, todos nós, né? Eu mesmo sou meio assim, suspeita, assim, eu não passa tanta confiança o Neymar hoje, sabe? Pra mim, eu gera muita desconfiança se ele vai jogar ou não. É lógico que a gente, eu quero ver ele nesse cenário, com jogadores de seleção brasileira, o que que ele pode fazer lá, o que que ele pode render, né? Porque ele no cenário do Santos ali é complicado demais, mas é muito bacana. No fundo, eu acho que todo mundo tava torcendo aí, cara. Eu confesso, eu não levaria ele pelo que ele tá jogando, mas eu sempre fico naquela esperança, Thiagão. E a hora que falou Neymar, nem eu esperava, mas eu fiquei feliz pra caramba, sabe? Assim como acho que o torcedor brasileiro, por isso que gerou aquela confusão toda ali na convocação na hora, porque todo mundo espera e torce pra ele aí, porque é o grande nome do nosso futebol ainda, Thiagão.
Boa, Fabrício, amanhã, cobertura da Itatiaia Libertadores aí na Argentina, com o Fabrício Guerreiro, com Hugo Sérgio, Rubens Júnior, todo o primeiro time da Itatiaia na Bomboneira, hein? É Cruzeiro e Boca, é Boca Juniors e Cruzeiro, Copa Libertadores, Fabrício participando conosco, direto da Argentina. Pra você, agora com a seleção convocada, palpitar, se divertir, bora pra KTO, hein? KTO.bet.br, tá botando fé no Hexa, o Neymar vai vai buscar o Hexa, é na KTO que você vai palpitar e vai se divertir. Mas lembrando, proibido para menores de 18 anos, sempre na responsabilidade. Agora são 6:33. Atenção! Saiu também a convocação do time Itatiaia CNN Brasil para a cobertura em loco da Copa do Mundo 2026. Os convocados da Itatiaia na tela para você no YouTube. A arte com os participantes da cobertura da Itatiaia na tela nos canais do YouTube. Vamos à convocação. Os narradores: Mário Henrique Caixa, Osvaldo Reis, Piquitito, Hugo Sérgio, narrador que é nosso, Antônio Carlos, o Canhão, são os narradores convocados para a cobertura da Itatiaia. Os analistas, comentaristas da Itatiaia: João Vitor Xavier, Edu Panzi, quase que ele fica de fora, Ale Oliveira, entrou aos 47, Ale Oliveira do Panzi e João Vitor Xavier, o nosso timaço de analistas para estar juntos na Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Os apresentadores: João Vitor Cirilo, que já chega com a turma do bate-bola. Ufa, eu tô nessa! Thiago Reis, partiu quinta Copa do Mundo com muito orgulho, com muita responsabilidade ao microfone da Itatiaia. Os repórteres: Cláudio Rezende, o Wellington Campos e Pedro Abílio. Alô, Pedro Abílio, hein? Vai estrear na Copa do Mundo com Cláudio Rezende e o Wellington Campos em outra cobertura com o timaço da Itatiaia. Na direção, Michel Ângelo, nosso diretor de esportes, também presente. Na parceria com a CNN Brasil, as nossas colegas Ludmila Candal, Priscila Yasbeck e a Mariana Janjacomo, também conosco na cobertura da Itatiaia, também escalado o primeiro time do rádio para a 16ª cobertura da Itatiaia em loco em outra Copa do Mundo FIFA, contando com a sua audiência e na contagem regressiva em 24 dias a abertura da Copa do Mundo 2026. Agradecendo ao nosso time de comentaristas que participou com a gente nessa cobertura especial da convocação da seleção brasileira. Todas as informações da convocação você encontra no site itatiaiaesporte.com.br. Os convocados, análises, o Alexandre Simões tem números bem interessantes já em destaque para você no nosso site, no portal da Itatiaia. Vem aí, turma do bate-bola, falando do Galo, o Cruzeiro, amanhã o Cruzeirão na Libertadores, Galo joga na quinta, na Copa Sul-Americana, o Coelhão buscando recuperação na Série B e mais, muito mais da convocação da seleção brasileira na sequência aqui na turma do bate-bola. A você que esteve comigo, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto amanhã às 11:30 no Rádio Esportes. Valeu, gente!
Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Um abraço, muito boa noite, ouvinte Tatiaia, 6:38 em Belo Horizonte. 23 graus a temperatura, umidade relativa do ar em 69%. Vamos juntos com a turma do bate-bola até 8 da noite. Essas são as manchetes. Novo diretor do Galo relembra 99 e projeta sinergia com a arquibancada. Cruzeiro pronto para decisão com sequência de base e novidade no ataque. América se movimenta para ter reforços na zaga no domingo. Fim do mistério com Neymar e surpresa no gol. Ancelotti abre a Copa para o Brasil. Turma do Bate-Bola, um oferecimento KTO. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Se tem Saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom da Saudade. Pegada, marca da conquista e varejão das tintas. Qualidade garantida pra acertar em cada detalhe. A produção com Rafa Silveira e Lucas Santana. A apresentação comigo, João Vitor Cirilo. A coordenação de esportes, Alexandre Simões. E a direção de Michel Ângelo. Turma do Bate-Bola pela Rádio de Minas. Há 59 anos comentando esporte do jeito que o torcedor e a torcedora gostam.
Chegou a Copa de Prêmios Hyundai Autoville. Saia de Hyundai HB20 por apenas 87.790. Hyundai Creta por apenas 129.990. Ou leve o Creta Comfort com até 19 mil de bônus. Ganhe um ano a mais de garantia. Seguro alto sem franquia. E você participa do desafio Chute a Gol. Comprou, chutou, ganhou. Acertando gol, você leva prêmios especiais da Copa na hora. Saia de carro novo e marque um golaço de prêmios. Hyundai Autoville, a maior faz melhor.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Chegou a chance que você esperava. Tá no ar a Banzai Honda Prime. Toda linha Honda 2026 com taxas a partir de 0,99. E primeira parcela só em setembro ou IPVA grátis. Isto mesmo, taxa de 0,99 ou IPVA pago, 6 anos de garantia total e a melhor avaliação pelo seu usado. Consulte condições. Banzai, na Contorno ou na Pampulha, você escolhe. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top.
Escuta essa mordida.
E aí, Nação Azul, toda terça-feira tem a mesa redonda do Cruzeiro no YouTube da Itatiaia. A partir das 8 da noite, assim que acaba a turma do bate-bola, você acompanha comigo, Emerson Pancieri, e com o nosso timaço, todas as notícias do Clube Celeste, a melhor resenha sobre o Cruzeiro, notícias, análises, entrevistas e tudo do Cruzeirão mais lindo do mundo no YouTube Itatiaia Esporte, nas plataformas digitais. A mesa redonda do Cruzeiro é um oferecimento de supermercado Mercados BH, sempre com você.
Novo centro de distribuição da Léo em Contagem, uma estrutura completa criada para ajudar na produtividade da sua marcenaria. Conte com uma nova central de serviços, agora ainda mais completa para otimizar a sua produção. Entregas rápidas em até 1 dia ou facilidade de retirar seus produtos direto na loja com muito mais agilidade, além de um maior sortimento de produtos para atender todas as suas necessidades. Anota o endereço: Rodovia BR-040, km 691. Retirada fácil, mais serviços, entrega rápida e maior sortimento. Léo Madeiras, tamo junto na marcenaria.
Atenção BH, tem oferta imperdível na Carbel Coreia. HB20 Limited por apenas R$87.790 com seu usado na troca. Com apenas 3 parcelas a mais de R$2.990 no cartão, você leva o HB20 Sedã. E ainda, Creta Comfort, o SUV líder de vendas nos últimos 3 anos, por apenas R$129.990 com seu usado na troca. Rode, pesquise, traga sua proposta e consulte condições. Carbel Coreia, ninguém faz melhor. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Itatiaia, é turma do bate-bola.
6:43, turma do Bate-Bola pela Itatiaia, começando nessa segundona, 19 de maio de 2026. Você que já tá ligado na Itatiaia com a programação esportiva desde as 16h, convocação da seleção brasileira. Convocação com festa, com evento, com influência, com dança, com teatro, um monte de coisa, né? Então a convocação mesmo foi 1h e sei lá quanto depois, mas você tá ligado com a gente desde as 16h, acompanhando esse dia muito importante, muito, muito importante, porque tá de fato oficialmente aberta a Copa do Mundo pro Brasil, né? É, já é Copa do Mundo, já é clima de Copa, já temos os 26 nomes convocados para o Mundial de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. E é claro, vai ser um dos temas aqui da nossa turma do Bate-Bola, como evidentemente esquentar o Cruzeiro e Boca Juniors de amanhã, falar bastante de um dia interessante para o Atlético também, com a apresentação de um novo diretor. Já já notícias do América, mais do futebol nacional e internacional, muita coisa pra gente trocar ideia com você aqui na nossa turma do Bate-Bola. Claro, obrigado a você que faz a Itatiaia ser a rádio mais ouvida do Brasil, você que nos acompanha no AMFM, pela rede Itasat ao redor de Minas Gerais, também em qualquer lugar do planeta, pelo nosso aplicativo, pelo itatiaia.com.br e pelo YouTube no arroba Itatiaia Oficial, no arroba Itatiaia Esporte. Você que não tá no YouTube ainda, vem pra cá pro Itatiaia Oficial, pro Itatiaia Esporte, você participa, interage com a gente e vamos juntos até as 20h. Vamos seguir até as 20h, mais ou menos 1h20 de TBB nesta segunda-feira. Edu Panzi, que já esteve há pouco analisando a convocação, segue comigo também pra turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Edu.
Oi, Cirilo, tudo bem?
Tudo bem com você.
Bom.
Nós vamos detalhar, claro, conversar mais sobre seleção brasileira daqui a pouquinho. É mais do que evidente que uma convocação de seleção brasileira é impossível agradar a todos. O normal é desagradar boa parte dos torcedores. Uma dúvida aqui, outra ali, uma insatisfação em determinado posicionamento, enfim. Mas, de um modo geral, é uma convocação que te agrada ou que te gera dúvidas?
Não, me agrada, Cirilo. Assim, quando a gente fala de seleção brasileira, sempre vai desagradar alguns, vai agradar outros tantos, sempre vai ficar algum jogador que dá sua preferência de fora, vai ter alguém presente que talvez você não levasse, é porque o futebol brasileiro é muito rico, tem muitas opções, bem ou mal, a seleção brasileira sempre terá boas opções para convocação. A gente não está falando da Noruega, a Noruega vai faltar convocação, Paraguai, essas seleções geralmente é a conta do chá. A seleção brasileira não, a gente está falando de 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro, 8 que atuam no futebol inglês, são os países que mais cederam atletas para convocação final, para essa lista final. Da minha preferência, quem faltou nessa lista? Eu trocaria o Everton pelo Everson, que eu acho que vive um momento melhor já de algum tempo, não é de agora, mas entendo e não acho nenhum absurdo. O Everton é experiente, Copa do Mundo, Olimpíada, é bom goleiro, vive um bom momento também. E eu trocaria o Paquetá pelo Gerson. Porque eu acompanho o Gerson dia a dia. O Gerson está jogando muita bola, está jogando mais que o Paquetá. Mas também não é nenhum absurdo convocar o Paquetá, cara. Então, assim, eu levaria outro, sim, talvez o Kaique. Mas é que o Kaique talvez não se encaixe tanto na ideia de jogo do Ancelotti, a que ele vem buscando ao longo desse período, desde que chegou, de laterais mais presos, né? Mais burocráticos, como disse o Marques agora há pouco, laterais que subam menos, que apoiem menos, enfim. Acho que é uma lista coerente, um grupo bom, um grupo capaz de fazer uma boa Copa do Mundo, e é sempre bom lembrar, gente, é Copa. Não é o campeonato mundial de 38 rodadas. Se fossem 38 rodadas, ida e volta, turno e retorno, provavelmente a seleção brasileira não estaria brigando por vaga na Libertadores direto, vamos dizer assim, para ilustrar bem. Mas como é Copa, a Copa diminui distâncias técnicas. A Copa, ela depende de um encaixe. Você pode não ser a melhor seleção do mundo no momento, e a seleção brasileira não é. Mas numa Copa, num tiro curto, entra o peso da camisa, a tradição, entra o encaixe da equipe. Se o Brasil faz uma boa primeira fase, ganha moral, a parte anímica entra em campo. Se fisicamente estiver bem, a seleção brasileira pode crescer na competição. Como várias Copas do Mundo já aconteceram, de seleções que não eram favoritas, começou a Copa, chegou lá e ganhou. A última Copa do Mundo foi assim. A Argentina não era a favorita. A Argentina tomou um pau da seleção brasileira na eliminatória, mas da Copa América em diante começou a crescer, perdeu no jogo de estreia, da Copa do Mundo de 22 para a Arábia. Cresceu e foi campeão do mundo. Então, por que não acreditar, cara? Nós temos ótimos nomes, ótimos jogadores, um baita de um treinador, e eu repito, é Copa. E Copa, ela pode apresentar algo diferente. E tomara que o algo diferente seja para o nosso lado. Porque, eu repito, não somos os melhores, mas estamos entre os maiores, e a seleção brasileira sempre entra como candidata nas Copas do Mundo. E vai entrar mais uma vez.
É isso, Edu. Copa do Mundo, seleção brasileira, sempre gera debate, sempre gera divergências, sempre gera incertezas. Mas é a seleção brasileira, para mim, com material humano suficiente para a gente fazer uma grande Copa do Mundo. Não estamos entre os favoritos. Não estamos entre as quatro principais seleções para esse Mundial. Mas se encaixar, confiando num bom trabalho coletivo, no bom Carlo Ancelotti, no bom elenco que a seleção brasileira tem, com defeitos aqui ou ali, né? Sistema defensivo em especial, algumas incertezas, dá para imaginar uma grande Copa do Mundo e pra gente torcer bastante, né? Vamos torcer bastante pra seleção brasileira nesse Mundial. Em breve, a equipe da Itatiaia presente para mais uma Copa do Mundo em loco, a Rádio de Minas, desde os anos 60, acompanhando Copa do Mundo presente nos locais dos jogos. E claro, mais uma vez, a Itatiaia com direitos adquiridos para este próximo Mundial, que vai ser histórico, né? A maior Copa do Mundo de todos os tempos. E lá vai estar a enorme equipe da Rádio de Minas. Já, no segundo tempo, hoje é meio, não vai ter muita divisão, né? Segundo tempo, só para manter ali o formato, o protocolo, né? Mas já, daqui a pouquinho, depois das 7 horas, a gente volta a falar de seleção brasileira. Primeiro, vamos trazer notícias já nesse comecinho de TBB dos nossos clubes. Deixa eu chamar o Cláudio Rezende, que o dia foi importante do lado atleticano também, né, Cláudio? Um abraço, boa noite.
Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite, Edu Panzi, e boa noite a todos. É no Galo também um dia especial, assim como todo mundo estava aí na expectativa para a seleção brasileira, os convocados. No Atlético, o primeiro dia de trabalho do Guilherme Alves, que chegou a ser anunciado como coordenador técnico, mas a nomenclatura mudou hoje, viu, Cirilo? Ele será diretor técnico. Na função não muda nada, apenas a nomenclatura que o Atlético acabou corrigindo aí agora. Ele já começou a trabalhar, já teve no vestiário no último sábado, após o jogo contra o Mirassol, que o Galo venceu 3-1, ali conversou com alguns atletas. Hoje, no treino pela manhã, na cidade do Galo, já teve uma conversa um pouco maior com jogadores e também com o Barba Domingues, com a comissão técnica. E o Guilherme Alves foi apresentado pelo Paulo Brax, que continua, né, no cargo normalmente. Paulo Brax faz uma gestão ali mais executiva, vai continuar sendo o homem do mercado, quem vai buscar reforços. O Paulo Brax segue, mas no dia a dia, um elo ali com a diretoria, com um grupo de atletas, comissão técnica, é o Guilherme, que fez parceria de sucesso com o Marques, que é o nosso colega hoje na Itatiaia, nos campos, né? Com o Atlético, ele recebeu a camisa hoje com o número de gols que ele fez pelo Galo, Guilherme, e ele fala aqui na turma do Bate-Bola sobre essa função, pro torcedor do Galo entender. Guilherme, quando você foi chamado pelo Paulo Brax, qual será a sua função aqui no Galo?
A função, ela tá bem clara. Eu tive várias reuniões com o Paulo, várias, 4 ou 5 reuniões com o Paulo. Tivemos uma reunião, eu e o Paulo Domênico também, tivemos uma reunião, a última, eu, Paulo e Pedro, e aí já para definir realmente aquilo que eu venho para fazer, até passei para eles um cronograma que eu gostaria de seguir nos primeiros dias. E a função está bem clara, é ser o elo realmente entre a diretoria, a comissão, os atletas, estar disponível 24 horas por dia, viver o futebol do Galo, ou agora ter uma imersão completa no trabalho. Eu vou permanecer na cidade do Galo dia inteiro mesmo, literalmente. Analisar, obviamente, muitas coisas. Eu vou fazer parte de decisões, vou dar meus palpites e estarei integrado realmente ao tudo que interessa ao futebol do Galo.
Tá Tá aí o Guilherme, um pedido inicial dele, que é morar pelo menos nessas semanas até a parada da Copa do Mundo no CT, na Cidade do Galo. Então ele vai ficar 24 horas dedicado aí ao Atlético nesse período pelo menos. E o Guilherme falou também que já acompanhou o jogo contra o Mirassol e foi perguntado se ele viu algum problema já no vestiário, se tá tudo bem, né? A questão ali de relacionamento, vamos acompanhar.
Deixa eu falar, eu não senti nenhum tipo de problema nem no vestiário sábado e nem hoje. A questão de você ter problemas no futebol profissional e em clubes gigantes que tem muita visibilidade, isso é normal. É normal. Basta entender o porquê dos problemas e tentar solucionar. Essa é o que eu penso, é o que eu vivi e vivo no futebol profissional há 35 anos. Obviamente que eu não vou fugir de nenhuma pergunta, porque a maioria de vocês já me conhece há um bom tempo aqui, não sou disso e não vou fugir, mas hoje eu te